DW Noticiário.
Boa noite, estão com a emissão em língua portuguesa da DW, a voz da Alemanha. A acompanhá-lo e a acompanhá-la, hoje no estúdio estão Cristina Cripal e Madalena Sampaio com as notícias.
Em Moçambique, 23 membros da RENAM, o maior partido de oposição, foram hoje libertados. Estavam detidos na província de Inhambane por posse ilegal de armas de fogo, informou a polícia citada pela agência de notícias moçambicana AIM. A libertação decorre da publicação, no início da semana, da Lei da Amnistia, um dos pilares do acordo entre a RENAM e o governo para o fim da crise política e militar no país. O primeiro a ser libertado ao abrigo da Lei da Amnistia, na terça-feira, foi o porta-voz da RENAM, António Muxanga, que se encontrava detido há mais de um mês por incitação à violência. A Alemanha anunciou esta quinta-feira um acordo bilateral com Moçambique que envolve um financiamento, nos próximos 2 anos, de 108 milhões de euros. A verba destina-se às áreas do desenvolvimento económico, descentralização e educação. O acordo resulta de um encontro realizado em Berlim de negociações governamentais dos dois países. O antigo presidente santomense, Miguel Trovoada, assumiu hoje as funções de representante especial do secretário-geral das Nações Unidas para a Guiné-Bissau. Trovoada substitui o ex-presidente timorense José Ramos Horta, cuja missão terminou em junho. Em entrevista à Rádio da ONU, o ex-primeiro-ministro disse acreditar que a Guiné-Bissau iniciou um período de estabilização das instituições, da vida política e social. Este é um tema que vamos desenvolver mais à frente neste jornal. Segundo a FLEC, a principal organização independentista do enclave de Cabinda, ainda não estão reunidas as condições objetivas para a reabertura de negociações políticas com Luanda. A Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, que concluiu hoje uma reunião em Lisboa, afirmou que o governo angolano ainda não se apresentou perante a comunidade internacional e perante o povo de Cabinda como um interlocutor válido. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, quer que a Procuradoria-Geral da República abra um inquérito aos contornos criminosos que diz envolverem o caso Banco Espírito Santo Angola, BESA. O partido diz que o caso deve ser considerado como de gestão danosa. Entretanto, o Banco Nacional de Angola nomeou 2 quadros próprios para a administração provisória do BESA no âmbito das medidas de saneamento da instituição detida maioritariamente pelo BES português. Apesar de todos os esforços, o ébola continua a espalhar-se na África Ocidental. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus já matou 1.350 pessoas e a epidemia ainda deverá durar alguns meses. A Libéria é o país onde se registra o maior número de mortes, pelo menos 576. A organização não-governamental alemã Welthungerhilfe alertou hoje para uma eventual crise humanitária por causa do ébola. A República Centro-Africana deverá contar com um governo que envolva todos os filhos do país, afirmou na capital angolana a presidente de transição, Catherine Samba Panza. A posição foi transmitida à margem de uma visita de 24 horas a Luanda, que hoje termina. O chefe de Estado caracterizou como difícil a situação atual no país, que teve de enfrentar a demissão do anterior governo face a conflitos internos. Entretanto, 5 pessoas, entre as quais um voluntário da Cruz Vermelha, foram mortas e mais de 30 ficaram feridas em confrontos registados em Bangui. Na Nigéria, o grupo extremista islâmico Boko Haram tomou a cidade de Buniadi, no nordeste do país. Habitantes que fugiram da cidade nos últimos dias dizem ter testemunhado execuções sumárias e pilhagens pelos militantes de Boko Haram. Segundo a ONU, o grupo também já tomou o controle das cidades de Damboa e Gwoza, no estado vizinho de Borno. Após a morte de 3 comandantes militares do Hamas no ataque da Força Aérea Israelita, a organização radical promete vingança. Segundo um porta-voz palestiniano, 22 pessoas terão sido mortas esta quinta-feira pelos israelitas e, de acordo com Israel, os militantes palestinianos teriam disparado cerca de 250 mísseis contra o território israelita. Paralelamente, o Hamas está à procura nas suas próprias fileiras de presumíveis informadores dos israelitas. A União Europeia condenou hoje o assassínio do jornalista norte-americano James Foley por jihadistas do Estado Islâmico, considerando a forma de terrorismo praticada pelo grupo como uma das ameaças mais sérias no mundo. James Foley, de 40 anos, fez a cobertura noticiosa do conflito na Líbia antes de ir para a Síria, onde acompanhou a revolta contra o regime de Bashar al-Assad. Na guerra civil na Síria, morreram já mais de 180 mil pessoas, indica um novo balanço do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. No Iémen, milhares de rebeldes estão a avançar para a capital Sana'a, segundo informações vinculadas pela imprensa local. Cerca de 30 mil rebeldes estariam já perto da capital. Os rebeldes reivindicam a independência da sua região no norte do país e ameaçam derrubar o governo de maioria sunita se as suas exigências não forem satisfeitas até amanhã, sexta-feira. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Cristina Cripal.
DW Jornal da Noite.
Quinta-feira, 21 de agosto de 2014, os temas em destaque nesta emissão. Novo enviado especial da ONU na Guiné-Bissau leva uma mala cheia de otimismo. Sociedade Civil de Moçambique continua indignada com o caso Ematum. Uganda avança no combate contra o ébola, mas recua contra a SIDA. O novo representante especial do secretário-geral da ONU para a Guiné-Bissau, Miguel Trovoada, chegou nesta quinta-feira à capital guineense, onde assumiu as suas funções. O ex-presidente de São Tomé e Príncipe substitui no cargo outro ex-presidente, o timorense José Ramos Horta, cujo mandato terminou em junho. À sua chegada, Miguel Trovoada manifestou-se otimista quanto às perspectivas imediatas da Guiné-Bissau. Braima Darame escutou o novo enviado especial.
Miguel Trovoada, de 77 anos de idade, chegou esta quinta-feira a Bissau para assumir as funções de representante residente do secretário-geral das Nações Unidas no país.
As minhas expectativas são a de cumprir da forma mais eficaz e mais eficiente as funções que me são cometidas. Ao aceitá-las, filo com uma grande determinação de corresponder a um convite que me honrou particularmente, o apoio e a disponibilidade das autoridades locais, da organização que represento e da comunidade internacional que se encontra também aqui, concorrendo em sinergia para a realização dos desiderados do povo da Guiné-Bissau.
O santomense conta com dois adjuntos, o brasileiro Marco Carminani, que se encontra no país desde junho e que recebeu no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira Trovoada e a portuguesa Maria Duval Ribeiro, que vai suceder ao camaronês Gana Fofan na coordenação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Empenhar-se no processo de estabilização do país é o primeiro grande objetivo traçado pelo antigo presidente e primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe.
Primeiro porque virá em apoio e em concurso a ação que a comunidade internacional, particularmente a Organização das Nações Unidas, vem defendendo para a estabilização e progresso da Guiné-Bissau. E em segundo, por se tratar de um país e de um povo ao qual eu me sinto particularmente ligado por razões de amizades bastante antigas. E, portanto, é sempre um prazer poder dar a minha colaboração. Espero que ela seja a mais frutífera possível.
Miguel Trovoada disse acreditar que a Guiné-Bissau iniciou um período de estabilização das instituições após dois anos de um período de transição fatídico para o Estado guineense.
Eu creio que tudo isso faz-nos antever um período agora de estabilização das instituições, estabilização da vida política e da vida social, para que as bases de um crescimento económico e desenvolvimento social possam ser bem assentes.
Ao jornalista Trovoada disse notar um desejo inquebrantável da comunidade internacional de tudo fazer para apoiar o povo da Guiné-Bissau.
Eu, sobretudo, constatei uma vontade inquebrantável da comunidade internacional, a começar pela afirmação do secretário-geral, Sua Excelência Ban Ki-moon, de tudo fazer para apoiar o povo da Guiné, a fim de estabelecer as bases do seu desenvolvimento num clima de estabilidade e de paz.
Das autoridades guineenses, espera toda a colaboração e apoio.
Para que nós possamos levar avante a tarefa que nos foi incumbida. Eu sei que a prioridade cabe às autoridades da Guiné-Bissau, elas é que devem determinar o que pretendem fazer e o timing para a sua realização. E eu julgo que a comunidade internacional deve estar aqui para apoiar.
Trovoada substituiu o ex-presidente de Timor-Leste e Prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, que deixou o cargo no final de junho. Ele disse ainda que os países de língua portuguesa têm um papel a desempenhar, assim como de outras comunidades que intervêm na Guiné-Bissau. Trovoada afirmou que seria muito bom se todos pudessem encontrar uma plataforma de entendimento para estabelecer uma agenda única em prol do bem-estar do povo guineense. Braima Darame Bissau, DW.
E como ouvimos, Miguel Trovoada, o novo representante especial da ONU na Guiné-Bissau, aposta no apoio da comunidade internacional para garantir a estabilização do país. E nós queremos saber dos nossos ouvintes quais acham que deviam ser as prioridades de Miguel Trovoada neste cargo. Participe com a sua opinião. As respostas que nos forem enviadas serão lidas ao vivo no final da nossa emissão. E estes são os nossos contactos.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
À primeira vista, fundar uma empresa pesqueira em Moçambique, especializada em atum e vocacionada para criar emprego num país onde a falta do mesmo é notória, parece uma boa ideia. Mas a fundação da EMA Atum tem feito correr muita tinta e indignada a sociedade civil de Moçambique. E o assunto volta agora à tona, pois acabam de ser entregues os primeiros 5 de um total de 30 barcos de pesca à empresa estatal encomendados na França. Antes da emissão, perguntámos a Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública CIP, em Maputo, qual é o motivo de tanta celeuma.
O problema é que é uma empresa que foi constituída de forma muito rápida, primeiro, e depois a forma como a própria empresa foi buscar o financiamento para operar, sendo uma empresa, vamos dizer, do Estado. Então, isto tudo cria uma certa desconfiança por parte da sociedade civil, no sentido de que trata-se de uma empresa fantasma, porque não seguiu claramente aqueles que são os mecanismos normais para a constituição da empresa e nem para a busca, portanto, de financiamentos.
O que causou também grande consternação foi o facto de um investidor nesta empresa ser os serviços secretos em Moçambique. Este é um comportamento habitual em Moçambique?
Penso que não é um comportamento habitual em Moçambique e em nenhuma parte do mundo, porque sendo uma instituição pública e não sendo, portanto, uma empresa pública que pode ter participações em outras empresas, não faz sentido, de fato, que o SISI, neste caso o Serviço de Informação e Segurança do Estado, tenha com participações em empresas. Portanto, isto já de si também é um fato que põe em dúvida a seriedade da constituição desta empresa. Portanto, como é que o SISI, que não produz fundos, que não retira fundos de nenhum sítio, mas que vive do fundo de orçamento do Estado, tem valores para investir numa empresa? Isto levanta, portanto, muitas dúvidas.
Tais como? Quais são as dúvidas que levanta?
Por exemplo, onde é que esta empresa foi buscar este valor para investir na EMATUM? É preciso questionar isto. Apesar do governo dizer que é um empréstimo que foi solicitado fora do país, pensamos nós que o SISI por si não pode solicitar empréstimos porque não é uma empresa com capacidade de para si fazer, portanto, a gestão e a devolução destes fundos. É uma empresa, portanto, que age em nome do Estado e que vive do orçamento do Estado para aquilo que são as suas despesas correntes.
Recordo-me que este problema chamou a terreno o Fundo Monetário Internacional e que o governo moçambicano foi, inclusive, obrigado a retificar um orçamento de Estado para incluir nele despesas. Isso provocou alguma reação por parte da sociedade civil?
Isso provocou e ainda provoca reações. E sempre que este assunto é levantado, os jornais, a sociedade civil questionam, portanto, sobre a legalidade e o modo de agir desta empresa. Isto cria dúvidas em qualquer parte do mundo. Como é que estas empresas, cuja vocação não é exatamente a gestão de fundos ou a participação em outras empresas, vão conseguir fazer o reembolso? O que se tem levantado aqui é que esta empresa pode estar ligada a certas figuras, portanto, do partido no poder e não concretamente ações isoladas por parte destas instituições públicas.
Neste caso, o procedimento dos serviços secretos seria apenas uma frente para os próprios governantes?
Pronto, não queria dizer isso de forma taxativa, porque não tenho dados, mas o que se pressupõe é exatamente isso, que seja uma empresa que tenha sido colocada em frente de interesses de certas figuras da elite política para defender os interesses dessa mesma elite.
A DW falou com Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública CIP. Não nos foi possível contactar a empresa em Matum até ao fecho da emissão.
DW, quinta-feira.
A epidemia de ébola, que atualmente graça na África Ocidental, é a mais grave desde que os cientistas descobriram o vírus em 1976, há quase 40 anos. Desde então, o Uganda já passou por 4 surtos da doença. No entanto, em comparação com a África Ocidental, o país do leste africano tem sido rápido a conter o vírus e pode servir de exemplo aos outros que agora enfrentam o ébola, acreditam os peritos. Mais informação com Madalena Sampaio.
Apesar do Uganda já ter sofrido 4 surtos de ébola, o número de pessoas infectadas tem vindo a diminuir significativamente. Desceu de 420 pessoas infectadas em 2001 para apenas 30 pessoas durante o último surto. O virologista Trevor Shoemaker, que trabalha no Centro de Investigação de Virologia do Uganda, explica os procedimentos que o país tem adotado.
What happened was the outbreaks were going on for quite a number, maybe, you know, 2, 3, 4 months.
Os primeiros surtos não foram detectados durante vários meses. Isso fez com que muitos casos se desenvolvessem nas comunidades, criando cadeias de transmissão. Quando alguém identifica o surto, as amostras devem ser recolhidas e enviadas para um laboratório internacional, geralmente em Atlanta.
Nessa altura, demorava cerca de 2 a 3 semanas até uma equipa médica internacional chegar ao terreno. Entretanto, desde 2010, o virologista Trevor Shoemaker e os seus colegas estabeleceram um programa e um laboratório permanente no Uganda.
Isto permite-nos diagnosticar os vírus a partir de amostras de sangue que são recolhidas na fase final de um surto. Podemos ter os resultados dos testes num dia.
Depois de realizar um segundo teste confirmatório, uma equipa será enviada imediatamente para a área afetada para estabelecer um centro de isolamento. Segundo Trevor Shoemaker, este procedimento já lhes permitiu travar surtos de forma mais rápida do que acontecia anteriormente. E como o Uganda já tem alguma experiência com grandes surtos de ébola, a população está bem informada e coopera com os médicos.
Uganda is very open in the sense that they want to report cases, they don't want to.
Ao contrário de algumas comunidades ou culturas da África Ocidental, o Uganda é muito aberto na medida em que quer denunciar casos e não escondê-los. Os ugandeses irão até informar sobre casos suspeitos que tenham alguma semelhança com os sintomas do ébola, porque eles querem ter certeza de que a doença não se vai disseminar.
O virologista diz que no Uganda não se têm verificado casos de resistência ao tratamento do ébola, como acontece atualmente na África Ocidental. Na maioria dos casos, acrescenta, não houve problemas em identificar os pacientes e estes estavam dispostos a procurar tratamento. De acordo com Fadela Shaib, porta-voz da Organização Mundial de Saúde, OMS, outra razão para a propagação mais rápida da doença na África Ocidental é a maior mobilidade de pessoas.
As pessoas viajam muito, por isso as deslocações de pessoas, especialmente em áreas com grande número de casos de ébola, têm de ser controladas. Esta é a única forma de parar a cadeia de transmissão da doença.
Na Libéria, uma campanha para aumentar a consciencialização sobre a doença está lentamente a dar frutos. Pastores e líderes religiosos estão agora a ensinar as pessoas sobre como se podem proteger do ébola e de outras doenças. Diariamente, operadores de redes móveis no país enviam mensagens aos clientes para os informar sobre o surto. As equipas de ajuda, tanto da África Oriental como da África Ocidental, concordam que o vírus só pode ser parado se a população estiver bem informada. Madalena Sampaio, DW.
E como ouvimos, o Uganda é um exemplar no combate ao vírus do ébola, mas o caso muda de figura quando se trata de uma outra doença que ceifa incomparavelmente mais vidas, a SIDA. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, acaba de ratificar a lei sobre a prevenção e controle do HIV, votada pelo Parlamento do seu país em maio último, que criminaliza os doentes portadores do vírus, denunciam os defensores dos direitos do homem. A pretexto de querer impedir a transmissão intencional do vírus, a lei torna obrigatórios os testes a determinados grupos de pessoas, permite aos médicos divulgarem a seropositividade dos seus pacientes e ameaça com um processo judicial quem seja suspeito de ter transmitido o vírus a outrem. António Rocha.
Esta lei é um retrocesso e faz com que o país volte à década de 80 do século passado. Eis em resumo o que afirmou a coligação de ativistas que denunciou a entrada em vigor da lei sobre a prevenção e controle do HIV. Recorde-se que a década de 80 foi o período em que a epidemia atingiu o país de forma extrema e, ao que tudo indica, a lei agora ratificada pelo presidente Yoweri Museveni poderá provocar um aumento no número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Segundo várias fontes ugandesas, a lei, ao punir a contaminação intencional, os ugandeses poderão passar a ser reticentes a qualquer tipo de controle. Para Margaret Api, militante no seio do Comitê Internacional das Pessoas Seropositivas na região leste do continente africano, são as mulheres as primeiras a serem estigmatizadas por este fenómeno.
A maioria das mulheres que se deslocam aos hospitais para cuidados médicos quando estão grávidas passa por um teste. Agora, se uma mulher faz o teste e fica a saber que é seropositiva, o seu marido pode decidir levá-la ao tribunal. E neste caso, ela corre o risco de ir para a prisão cumprir uma pena de 5 anos.
O Uganda foi durante muito tempo elogiado pelos esforços desenvolvidos na luta contra a SIDA. O índice de prevalência, que era de 18% em 1992, baixou para 6% a partir de 2000. Segundo Chikongnogo Chivombi, diretor de uma associação que milita a favor do acesso aos cuidados para os mais vulneráveis, o governo ugandês está a evoluir numa má direção. Devia-se ter como base medidas científicas já aprovadas na luta contra a epidemia, mas estamos em vias de moralizar a epidemia e afastar as pessoas do radar médico. As organizações não-governamentais de defesa dos direitos do homem denunciaram a lei, considerando-a muito politizada. A ratificação da lei só foi tornada pública na passada terça-feira, embora a assinatura da mesma tenha ocorrido realmente há 3 semanas. Azia Roussel, da ONG americana Health Gap, aponta o dedo a esta estratégia política.
O presidente Museveni está a seguir uma agenda ditada pela ideologia, ao invés de seguir uma que seja baseada nos direitos básicos do homem e dos direitos ligados à saúde. Os especialistas deste país aconselharam-no a fazer o contrário.
Os militantes contam apresentar uma queixa no Tribunal Constitucional com o objetivo de mostrar que esta lei vai contra o direito ao respeito pela vida privada e a confidencialidade. António Rocha, DW.
DW. Cultura.
General D é um dos rostos da cultura hip-hop e do rap em Portugal. O jovem de origem moçambicana, também considerado um ativista social, acaba de regressar a Lisboa depois de alguns anos passados no exterior. E volta com um novo projeto na mala que visa congregar todos os músicos ligados à história do rap português. Imbuído de espírito coletivo, quer continuar a defender os direitos das minorias. Considera ainda que, associadas em plataformas sustentáveis, as comunidades africanas podem afirmar-se na sociedade portuguesa de forma mais organizada. O nosso correspondente em Lisboa, João Carlos, traça o retrato do músico General D.
De Sérgio Matosinho passou a ser conhecido no meio musical por General D.
Foi um nome que foi escolhido há quase 20 anos atrás, na altura do início do hip-hop em Portugal. Acho que eu costumo dizer que o General D matou o Sérgio.
Defensor da cultura hip-hop, o artista moçambicano, nascido em 1971, na antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, é o pioneiro do rap em Portugal, ao organizar o primeiro festival no ano de 1990.
Eu prefiro dizer que eu represento-me a mim próprio. O General D representa aquilo que eu, enquanto pessoa, andava à procura, que é a procura das minhas raízes e a procura da africanidade.
No seu percurso como músico, o rap foi para ele uma arma, também com o objetivo de dar voz às minorias africanas em defesa dos seus direitos. Agora, até já lhe chamam de ativista social.
Eu nunca quis ser ou líder ou dar a cara por alguém. Chamam-me agora ativista, ainda hoje de manhã estava a pensar nisso. Eu não ligo títulos. Como eu disse, é um percurso pessoal. Na crítica também de mim próprio e na crítica do meio que me rodeia. E o meu trabalho é isso.
Não estou ilegal, não sou marginal, mas eu vivo mal neste local.
General D foi o primeiro rapper em Portugal a assinar um contrato discográfico por intermédio da Valentim de Carvalho. Em 1994, participou no Portugal é um Erro. No ano seguinte, editou seu álbum de estreia, intitulado Penachon Carapinha na Céu. Em 97, entre outros trabalhos coletivos, lança Canimambo, até que se desiludiu como músico em Portugal por falta de condições.
A determinada altura da minha vida, eu achei que não havia condições aqui para eu continuar a trabalhar. E achei que era necessário viajar um pouco, aprender mais, reinventar-me. Foi muito importante para mim a realidade de outros africanos fora de Portugal. Foi importante ir para outros lugares e entender e estudar as dinâmicas sociais que afetam os africanos nos Estados Unidos, na Inglaterra, em França, em Alemanha. Tudo isso me ajudou a abrir a minha perspectiva e a compreender ainda melhor a realidade dos africanos em Portugal.
E agora, 20 anos depois do seu primeiro trabalho discográfico, reaparece no Festival Lisboa Mistura, que decorreu em junho último. Traz uma nova visão sobre a integração social das comunidades africanas, preferindo falar de conquista de direitos. Mas antes, o músico e ativista apela a um maior sentido de coletividade e de socialização entre os africanos na diáspora.
Exatamente, eu prefiro falar de direitos, eu prefiro falar de descoberta de nós próprios, prefiro falar de plataformas sérias, de trabalho onde nós possamos debater, possamos evoluir, possamos aprender uns com os outros e possamos aprender o que nós somos.
O legado do movimento rap incentivou o regresso premeditado do General D, quando muitos jovens estão a deixar Portugal devido aos efeitos da crise económica, e traz consigo as experiências que adquiriu ao longo destes últimos anos.
Nomeadamente no projeto da Mela Center, que eu estou a trazer para aqui, na Mostra de Artes Africanas, são coisas palpáveis e diretas que começámos a fazer. Tenho um outro projeto que é a Casa de Hip Hop, que é a aglomeração de alguns MCs, principalmente de rap de intervenção. Nós pensamos associar-nos, que é um projeto que visa, para já, encorajar o ato de reivindicação, de crítica, que é super importante para o crescimento da sociedade.
Afirma que o rap ainda tem espaço em Portugal, mas do seu presumível próximo trabalho discográfico, prefere não fazer muito eco.
Não, depois de Canimambo, vamos ter qualquer coisa, certamente, mas eu não vou para o estúdio enquanto eu não tiver todas as condições que eu acho que são necessárias para o trabalho que eu vou fazer. Isso não vale a pena.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Estamos quase no fim da nossa emissão e é a altura de dar a palavra exclusiva aos nossos ouvintes, aos quais perguntámos hoje quais acham que devem ser as prioridades do novo enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas à Guiné-Bissau, o ex-presidente santomense Miguel Trovoada. Madalena Sampaio, o que dizem os nossos ouvintes?
Dizem muita coisa. Cristina, começo pelo comentário de Mário Panso da Costa. Ele diz o seguinte: eu acho que Miguel Trovoada tem capacidade suficiente para ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar as crises constantes no país. Contudo, deve contar com o apoio de todas as forças vivas da Guiné-Bissau. Oscar Paulo Mendes não acredita que Miguel Trovoada consiga influenciar a Guiné-Bissau para que haja paz definitiva neste país irmão. Contudo, vamos esperar, diz este ouvinte. Charles Simão Charles acha que Miguel Trovoada deve atuar na área da saúde, no combate à fome e na promoção da igualdade, sendo estes os fatores principais que apoquentam o continente africano. Alordon Vestavela considera que uma das prioridades de Patrício Trovoada deve estar ligada... Ele diz Patrício, mas ele queria dizer Miguel Trovoada, Cristina. Deve estar ligada a questões das Forças Armadas, uma vez que esta é uma área muito sensível na Guiné-Bissau. Dérito Nhampossa, da Matola, diz: espera que este representante faça o bem e que, a partir de agora, Bissau mostre mudanças, porque o povo de lá espera o mesmo. Ele deve tirar os chefes políticos corruptos e lutar para que todos os responsáveis pela destabilização sejam punidos e paguem em tempo recorde os seus erros. Sem isso, as suas palavras não terão nenhum efeito. E os ouvintes comentam também o recolher obrigatório na Libéria. Dizem, por exemplo, Arlindo António, que a equidade é fundamental, o ébola é o bode expiatório das tensões sociais, a relevância de um diálogo social impõe-se. Nelson de Pilete diz que a situação não está agradável, a União Africana deve fazer algo para pôr cobro, porque a ONU não está nem aí. Cristina.
Debates no Facebook, no nosso site online. Obrigada, Madalena. Obrigada também aos nossos ouvintes, os que participaram, os que nos escutaram. Dos estúdios da DW em Bona, na Alemanha, despedem-se Madalena Sampaio e Cristina Kripal, com votos de uma muito boa noite.